DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. O presidente dos Estados Unidos da América apelou ao regime norte-coreano para que abandone a sua atitude de beligerante. O apelo é partilhado pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, com quem manteve o encontro ontem na Casa Branca. Barack Obama disse que ninguém quer assistir a um conflito com a Coreia do Norte, mas sublinhou que o seu país está pronto para tomar as medidas necessárias para se defender. Mas o presidente norte-americano sublinha que privilegia a via do diálogo para ultrapassar a crise. Enquanto isso, os ministros dos negócios estrangeiros do G8 apoiaram ontem o reforço das sanções à Coreia do Norte, caso o país prossiga com o desenvolvimento de armas nucleares. A Coreia do Sul não acredita que a Coreia do Norte tenha conseguido reduzir o tamanho das ogivas nucleares de forma a instalá-las em mísseis. Entretanto, a avaliação de Seul contrasta com a mais recente conclusão da Agência dos Serviços de Informação Militares dos Estados Unidos, revelada esta quinta-feira na Câmara dos Representantes. A agência acredita, com uma confiança moderada, que Pyongyang atualmente tem armas nucleares eficazes quando unidas a mísseis balísticos, apesar da fiabilidade ser baixa. Por outro lado, o Pentágono não acredita na capacidade da Coreia do Norte para lançar um míssil nuclear, contrariando a agência. A integração da Bósnia na União Europeia corre o risco de ser congelada se as próximas eleições no país não forem reconhecidas por Bruxelas e se não acabar com a discriminação política das minorias judia e cigana. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem considerou em 2009 que a Constituição do país era discriminatória para com as duas comunidades. A revisão da Constituição é a última condição imposta pela Comissão Europeia à Bósnia antes de lhe permitir solicitar o estatuto de candidato à adesão à União Europeia. Entretanto, uma solução por parte da Bósnia mostra-se inalcançável. Tem lugar hoje, em Dublin, na Irlanda, uma reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro. Os ministros esperam que Portugal especifique as medidas para compensar o chumbo do Tribunal Constitucional a 4 normas do Orçamento de Estado. Na terça-feira, a agência de notícias Reuters noticiou, citando um documento interno, que a Troika, composta pela Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional, recomenda que Portugal consiga uma extensão de 7 anos para o prazo do pagamento do empréstimo. O ministro das Finanças de Portugal, Vítor Gaspar, disse que vai à Irlanda procurar apoio oficial para o regresso pleno de Portugal ao mercado da dívida pública. A agência antidroga dos Estados Unidos deteve outros 2 colombianos no contexto da detenção do ex-chefe da Marinha da Guiné-Bissau, José Américo Bubunachuto, e outros 4 guineenses. Rafael Garavito Garcia e Gustavo Pérez Garcia esperam a sua extradição para os Estados Unidos. Eles são suspeitos de ligações com os traficantes da Guiné-Bissau com vista ao tráfico de cocaína. Nachuto e mais 2 guineenses são suspeitos de terem trabalhado em conjunto para receberem várias toneladas de cocaína transportadas por barco da América do Sul para Guiné-Bissau, onde as armazenaram antes de as exportarem para outros destinos, como por exemplo os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, os democratas venceram a votação crucial no Senado que permite o início formal de um debate histórico sobre a legislação relacionada com o uso de armas. Os senadores democratas receberam apoio de 16 senadores republicanos durante a votação processual. No total, o debate foi aprovado com 68 votos a favor e contra 31. A votação foi acompanhada atentamente por familiares das vítimas do tiroteio na escola Sandy Hook, em Newtown, no estado de Connecticut, em dezembro passado. Eles apelaram ao Senado para aprovar medidas contra a violência provocada por armas. E passamos agora às notícias do mundo da bola. Ontem foi dia de jogos da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. O Benfica de Portugal empatou uma bola com o Newcastle de Inglaterra e, em igual resultado, terminou a partida entre a Lazio de Itália e o Fenerbahçe da Turquia. No total das duas mãos, a equipa da Luz conseguiu 4-2 e recorde-se que na primeira mão os encarnados venceram os ingleses por 3-1. As Águias passaram as meias finais da Liga Europa, colocando o Benfica mais perto de, eventualmente, ser a cabeça de série na próxima edição da Liga dos Campeões. Os encarnados garantiram em Newcastle a 13ª meia-final europeia na história do clube, contra 12 das restantes equipas portuguesas. O Basileia da Suíça também empatou ontem com o Tottenham de Inglaterra, mais por 2-0. O Rubin Kazay da Rússia derrotou o Chelsea de Inglaterra por 3-2. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Um ano depois do golpe militar na Guiné-Bissau, no país não há consenso sobre o rumo do próprio país. Depois de 17 anos de espera, Camarões vai votar por um Senado. Aumentam os apelos internacionais para que a Coreia do Norte desista dos ataques com mísseis. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira, 12 de abril. Volvido um ano sobre o golpe de Estado de 12 de abril de 2012 na Guiné-Bissau, que derrubou o governo eleito democraticamente e instalou no poder um executivo que se afirma de transição, a atenção da comunidade internacional, inicialmente significativa, voltou-se para outros focos de crise em África e no mundo. Mas a situação na Guiné-Bissau permanece preocupante. Cristina Kripal resume os acontecimentos dos passados 12 meses.
Na noite de 12 de abril do ano passado, militares em revolta invadiram à força a residência do primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior. É com relutância que ainda hoje o chefe do governo democraticamente eleito recorda aquela noite, como disse numa entrevista exclusiva à DW África alguns meses mais tarde.
A minha casa ficou totalmente danificada. Saquearam completamente a minha casa. Os mobiliários que ele não conseguiram abrir, abriram a tiro. Está filmado, está fotografado. Em todo o país democrático tem que haver justiça. E todos esses atos, eu vou traduzi-los à justiça. Eu vou exigir que essa gente seja traduzida à justiça.
Estava prevista para aquele dia a abertura da campanha eleitoral de Carlos Gomes Júnior para a segunda volta das presidenciais. O primeiro-ministro era considerado o grande favorito, depois de obter o primeiro lugar na primeira volta, com 49% dos votos, quase a maioria absoluta. O chefe do governo gozava de muita popularidade porque soubera dar ao país, vítima permanente de golpes de Estado, alguma estabilidade que resultou até num crescimento económico. Não obstante a sua popularidade, o político tinha um adversário de peso, o exército. Na Guiné-Bissau, nada se faz contra a vontade dos militares. E estes ressentiram-se da tentativa de modernização das Forças Armadas levada a cabo pelo governo com a ajuda de Angola. O objetivo era reduzir o número de soldados e oficiais e subjugá-los ao comando civil. Carlos Gomes Júnior, na presidência, significava uma ameaça para o poder militar e o seu envolvimento no narcotráfico. Por isso, os militares detiveram o primeiro-ministro, que seguidamente foi forçado a exilar-se em Portugal. Em lugar do governo formado pelo seu partido, o PAIGC, os militares instalaram um executivo civil, mas sem legitimação democrática. Desde então, o único acontecimento digno de nota foi a detenção em alto mar na semana passada por agentes norte-americanos do almirante guineense Bubuna Tshuto, que vai ser julgado por tráfico de drogas. Mas, de resto, pouco se passou nos últimos 12 meses, a situação permanece a mesma e as eleições prometidas pelos golpistas não se realizaram. Por isso, o enviado especial das Nações Unidas para a Guiné-Bissau, o Prémio Nobel da Paz e ex-presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, exige
a realização de eleições até o final deste ano, formação de um governo mais alargado para ser mais legítimo, para gerir o processo até as eleições. O mais rápido possível, a partir de abril, maio, deveria haver um governo mais alargado. Mobilização de recursos financeiros e materiais é a parte mais simples. Parte mais complexa, sensível, é o aspecto político.
Apenas a Comunidade Económica de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, reconheceu o governo de transição que se encontra internacionalmente isolado. Mas também a CDAO exige eleições até ao final do ano. No entanto, adverte o analista Paulo Gurjão, diretor do Instituto Português de Política Internacional, IPRIS, as eleições não são uma panaceia universal.
Não é suficiente repor a legalidade constitucional, embora evidentemente seja muito importante, mas é preciso, de facto, resolver de uma vez por todas os problemas que afetam a Guiné-Bissau, a reforma do setor de segurança e, por sua vez, ligado a isso, uma política mais proativa no combate ao narcotráfico.
Cristina Cripal, DW.
O que o ouvinte visualiza para Guiné-Bissau para os próximos tempos? Mande, por favor, a sua opinião para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para Guiné-Bissau, José Ramos Horta, comentaram esta quinta-feira as declarações do procurador-geral da República da Guiné-Bissau, Abdou Mané, que na quarta-feira considerou Cabo Verde um mau vizinho. Ramos Horta disse, por outras palavras, que quando se tem telhado de vidro, não se deve atirar pedra para o telhado do vizinho. Mais informações sobre este assunto com Nélio dos Santos, a partir da cidade da Praia.
O Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Abdou Mané, acusou implicitamente Cabo Verde, embora sem nunca mencionar o nome, de ser um mau vizinho.
Infelizmente há bons vizinhos e há maus vizinhos. Há estados que estão a fazer papel de maus vizinhos.
Está a retirar aqui estado de
conta? Não. Há maus vizinhos, as pessoas não devem ter memória curta.
Estas declarações foram interpretadas como uma crítica implícita a Cabo Verde por ter permitido na semana passada a passagem pela Ilha do Sal do contra-almirante José Américo Bubo Natchuto para os Estados Unidos da América, depois da sua detenção em águas internacionais. Esta quinta-feira, o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a Guiné-Bissau, José Ramos Horta, afirmou que quando se tem um problema não se deve resolver o mesmo atacando o vizinho, numa referência às declarações de Abdou Mané.
Quando somos pequenos e frágeis, procuremos não granjear mais inimigos, pelo contrário, alargar o leque dos nossos amigos. Não me parece que é política inteligente da parte de seja qualquer país em situação de fragilidade buscar inimigos fora de casa.
Também o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, desdramatizou as declarações de Abdou Mané.
Eu li as declarações, suponho que não houve referência a Cabo Verde, fez uma expressão um pouco imagética. Para nós, o fundamental em Cabo Verde é o seguinte: os cabo-verdianos são amigos dos guineenses. A Guiné-Bissau é um país amigo, é um país irmão de Cabo Verde. E, portanto, na medida das nossas possibilidades, das nossas capacidades, respeitando sempre aquilo que os próprios guineenses consideram as melhores vias e os seus interesses, nós, se a nossa colaboração for pedida, for solicitada, estamos disponíveis a colaborar para que um país amigo, um país vizinho, encontre os melhores caminhos da estabilidade, da paz, da democracia e do progresso para os guineenses.
Comentários feitos momentos depois de ter recebido no seu gabinete os representantes do secretário-geral das Nações Unidas e da União Africana para a Guiné-Bissau. O representante especial da Ban Ki-moon para a Guiné-Bissau, José Ramos Horta, avisou que sem eleições democráticas e transparentes, vai ser difícil convencer os parceiros tradicionais a financiar o desenvolvimento daquele país.
Condição sine qua non para mobilização de recursos para ajudar a reconstituir o Estado guineense em bases sólidas é a realização de eleições.
Mas há condições para realizar eleições ainda este ano?
Eu creio que sim, condições políticas há.
Ramos Horta quer que os atores políticos guineenses comecem a trabalhar já para que até o final do ano seja possível realizar eleições.
É só a Assembleia Nacional, o Presidente Interino, determinarem a data com a Comissão Eleitoral, nomear o Presidente da Comissão Eleitoral e começarmos a todo o processo.
Também o representante especial da União Africana para Guiné-Bissau, Ovídio Pequeno, defende a realização de eleições até dezembro de 2013.
Se realiza as eleições no mais curto espaço de tempo possível.
Ainda 2013?
Estamos a caminhar neste sentido.
O santomense Ovídio Pequeno avisou que a Guiné-Bissau deve aproveitar esta oportunidade, que pode ser a última.
Nós não podemos adiar mais o processo, porque o sofrimento da população é enorme.
José Ramos Horta e Ovídio Pequeno concluíram esta quinta-feira uma visita oficial de pouco mais de 24 horas a Cabo Verde, onde também se encontraram com o chefe da diplomacia brasileira, António Patriota. Antes estiveram no Senegal no encontro com o presidente Macky Sall. Na cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
No próximo domingo, dia 14, é dia de eleições nos Camarões. São eleições para o Senado. O país esperou 17 anos por um Senado. E agora um grupo eleitoral vai eleger os senadores. Mas nos Camarões nem todos estão satisfeitos com a instituição de uma nova Câmara. O que se questiona é se o Senado irá ter alguma serventia ao povo ou se tudo isto não passa de uma estratégia do presidente Paulo Biá para preparar um sucessor da sua confiança. Os detalhes do assunto com Bettina Riffel.
A decisão de quem vai compor o primeiro Senado dos Camarões está nas mãos dos membros do Conselho, que inclui as 10 regiões do país. O detalhe é que, assim como a nível nacional, também as regiões do país são governadas pelo partido do presidente, a União Democrática do Povo Camaronês. Por isso, ninguém está à espera de grandes mudanças nessas eleições para o Senado, nem Andreas Miller, o diretor do Instituto para Estudos Africanos, GIGA, em Hamburgo, no norte da Alemanha.
Já houve outros processos formais dos Camarões, que na verdade são naturais quando se trata de um Estado de Direito. Mas neste país tudo acontece num contexto de domínio da autoridade presidencial. Por isso, não devemos ter ilusões com relação a estas eleições.
A atual crítica aos Camarões é que os membros do Conselho das 10 regiões que vão eleger o Senado já nem deveriam mais estar no posto, porque o mandato deles terminou no final do ano passado. Mas o presidente camaronês, Paul Biá, prolongou o mandato dessas autoridades envolvidas com um decreto bastante controverso. Também na escolha de quem vai compor o Senado nos Camarões, o presidente camaronês está interferindo. Isso se prova pelo fato dos governos regionais poderem eleger apenas 70 dos 100 senadores. Os outros 30 serão nomeados por Paul Biá. O chefe de Estado dos Camarões é um dos presidentes mais antigos do continente africano. Em 2011, Paul Biá foi novamente eleito presidente pelos próximos 7 anos, num escrutínio na época bastante polêmico. Mesmo com 80 anos, não há indícios de que ele esteja apontando qualquer sucessor. Numa hipótese de Paul Biá vir a falecer durante o mandato, o cargo de presidente seria ocupado pelo presidente do Senado, pelo menos temporariamente, até que haja novas eleições para um novo chefe de Estado. A Constituição dos Camarões não prevê outra alternativa. Baseado nisso, especula-se que este teria sido o motivo para Paul Biá criar um Senado no país, já que a Constituição nos Camarões prevê um Senado desde 1996. Na opinião de Andreas Miller, este poderia sim ter sido o motivo.
Durante muito tempo, o presidente camaronês não queria que esta discussão viesse à tona. Talvez fosse um sinal de fracasso. Mas agora é diferente, porque ele, provavelmente, deve ter-se dado conta de que não viverá para sempre. Ele está com 80 anos e, por isso, vale apostar num sucessor. Portanto, esta é a chance dele para colocar uma pessoa de sua confiança no poder, via o Senado, já que, em teoria, a nomeação do presidente do Senado poderia ter sido feita por Paul Biá.
Mas não é assim tão fácil, acredita David Simo. O camaronês, que dirige o Departamento de Germanística na Universidade Yaoundé, acredita que Paul Biá nunca deixou claro o que realmente o motivou a criar um Senado.
Temos que o Senado venha a servir somente para algumas pessoas carregar o título de senador e, desta forma, tirarem vantagem da situação. Por isso, não faço a mínima ideia qual será a serventia deste Senado para nós.
Bettina Riffel, para a DW.
Volvido um ano sobre o golpe de Estado de 12 de abril de 2012 na Guiné-Bissau, que derrubou o governo eleito democraticamente e instalou no poder um executivo que se afirma transição, a atenção da comunidade internacional, inicialmente significativa, voltou-se para outros focos de crise em África e no mundo. Mas a situação na Guiné-Bissau permanece preocupante. Este é o tema do dia. E a nossa pergunta é: o que é que o ouvinte visualiza para a Guiné-Bissau para os próximos tempos? Contamos com a sua participação. Diga-nos, por favor, o que pensa sobre a situação política e militar neste país. Mande a sua resposta para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Com palavras fortes, os 8 ministros dos negócios estrangeiros do G8, composto pela Alemanha, Grã-Bretanha, França, Itália, Japão, Rússia, Estados Unidos da América e Canadá, apelaram ao líder norte-americano que pare com novas provocações e que se abstenha de lançar mísseis. O grupo considerou ainda de inaceitável a ameaça da Coreia do Norte contra os Estados Unidos. No encontro do G8, em Londres, nesta quinta-feira, foi decidido o aumento de sanções contra a Coreia do Norte caso o país prossiga com o desenvolvimento de armas nucleares. Os chefes da diplomacia do grupo dos 8 países mais industrializados do mundo sublinharam em comunicado que a Coreia do Norte está a violar diretamente 4 resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Recorde-se que nas últimas semanas, Pyongyang aumentou as ameaças em resposta a um novo conjunto de sanções adotado pela ONU depois de um novo ensaio nuclear norte-coreano no início de fevereiro e de manobras militares conjuntas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Entretanto, nenhum membro do G8 tem uma influência real sobre a Coreia do Norte, mas a China, o último aliado do país, pode exercer influência, considera o cientista político da Universidade de Trier, na Alemanha, Hans Maul.
Was da ein gewisses Interesse hat, ist, dass inzwischen eben auch Russland, das allerdings in Nordkorea kaum noch Einfluss hat.
O que tem uma certa relevância é que a Rússia, que tem alguma influência sobre a Coreia do Norte, embora pouca, se afasta claramente da Pyongyang e sinalizou o seu desconforto com a situação. Este facto pode ser usado de forma marginal se os ministros dos negócios estrangeiros ocidentais e o seu homólogo russo conseguirem consertar posições. No entanto, no que toca à Coreia do Norte e à Península Coreana, os Estados Unidos e a China são as potências decisivas. Na última semana, os Estados Unidos da América pediram à China e à Rússia para usarem sua influência e colocarem fim a uma série de ações e declarações agressivas da Coreia do Norte. De acordo com o jornal americano New York Times, Washington tinha pressionado o novo presidente da China para acabar com o regime de Pyongyang ou enfrentar o aumento da presença dos militares dos Estados Unidos na região. Apesar da forte tensão, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Guido Westerwelle, acredita que o diálogo ainda é a solução para o caso da Península Coreana.
Aus welchen Gründen diese Kriegsrhetorik zunimmt, ist sicherlich bedeutend, aber am Ende nicht ausschlaggebend.
As razões desta retórica de guerra são certamente importantes, mas o decisivo é que ela não se transforme numa guerra real. É por isso importante que a comunidade internacional fale e haja como uma só voz. Não apenas os países ocidentais devem estar de acordo, mas também a China e a Rússia. A minha impressão é de que ambos os países o desejam.
Sondern dass ausdrücklich auch China und Russland sich konstruktiv einbringen und mein Eindruck ist, dass beide das wollen.
O presidente dos Estados Unidos apelou ao regime norte-coreano para que abandone a sua atitude beligerante numa altura em que se receia que Pyongyang leve a cabo um lançamento de míssil. Barack Obama, que falava ao lado do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, depois de um encontro na Casa Branca, disse que ninguém quer assistir a um conflito com a Coreia do Norte, mas sublinhou que os Estados Unidos estão prontos para tomar as medidas necessárias para se defenderem. Mas o presidente norte-americano destaca que privilegia a via negocial. Desde quinta-feira, o secretário-geral da NATO está na Coreia do Sul no âmbito desta forte tensão. Anders Fogh Rasmussen deve reunir-se nesta sexta-feira com os principais dirigentes do país, entre eles o presidente Park Geun-hye e o ministro dos Negócios Estrangeiros Yoon Byung-se e da Defesa Kim Kwang-jin, disse a NATO. Anders Rasmussen visita depois o Japão de 13 a 16 de abril. O músico moçambicano Edson da Luz, mais conhecido por Azagaia, lançou um single intitulado Mir, ou seja, Música de Intervenção Rápida. A música surge em protesto contra as atitudes da Força de Intervenção Rápida, polícia de elite em Moçambique, que descarregou em março último contra os desmobilizados de guerra que exigiam a melhoria das suas pensões. Nesta música, Azagaia critica a forma como os direitos humanos são tratados em Moçambique. A partir de Maputo, Romeu da Silva, com os detalhes.
Música, intervenção rápida. Com três pulsares violentos que agem como se fosse a máfia.
Quando os desmobilizados de guerra se amotinaram em março último em Maputo para reivindicar o aumento das suas pensões, a polícia, a força de intervenção rápida, agiu com violência. Uma atitude que inspirou o Ray Pazagaia a gravar o single. Chama-se Mir, música de intervenção rápida. A ministra da Justiça, Bem-vinda Levi, aparece na primeira estrofe por causa dos seus pronunciamentos face àquela situação.
Há circunstâncias em que o poder do Estado tem que se sobrepor para acautelar direitos mais altos.
Segundo explica o músico, este pronunciamento ilustra o desrespeito dos direitos humanos pelo atual poder.
Senhora ministra, cuidado com as palavras. Se não fosse o santo povo, nem sequer governavas, nem falavas.
Como fez questionar, mas que interesses podem ser mais altos que os direitos humanos? Afinal de contas, esta é uma sociedade feita por seres humanos, é um país, é um mundo feito por seres humanos, e eu acho que estes são os direitos mais altos que existem.
Azagaia aponta as atitudes da Força de Intervenção Rápida como algemas à liberdade dos cidadãos.
Música, intervenção rápida. Chaves de palavras contra os vossos.
Mesmo para afirmar que nós, como povo, não temos armas para disparar, temos direito a ter palavra, temos direito a usar a nossa arte, tudo isto, todas as formas que nós acharmos para demonstrarmos a nossa opinião, não é? E neste caso é mais ou menos uma resposta à altura, mas com o tipo de armas que nós temos.
Nas palavras do Reipa, não faz sentido que os moçambicanos, independentes há 38 anos, não gozem efetivamente de liberdade. Azagaia, muito crítico ao poder político em Moçambique, sente-se perseguido, mas não tem medo, pois há que lutar para melhorar a vida com as armas que não matam.
Pior que o medo é uma certa cobardia, não é? Eu acho que os cidadãos não se devem acobardar. E se nós vivemos num estado de direito, não acredito que haja espaço para o medo. Sei que, bom, existem pessoas que já sofreram graves consequências por dizerem o que pensam e sofrem até hoje, são marginalizadas.
Bem, ao seu estilo, o músico não se retrai com as suas palavras, afirmando que o poder político abusa porque confia na força de intervenção rápida.
Seus mal agradecidos não têm coração, né? Raça de políticos, querem confusão, né? E só confiam nas forças policiais. O povo pede comida e vocês mandam gás lacrimogênio e depois soltam os cães. Disparam jatos de água contra os nossos pais e mães. Já vos demos o poder, afinal o que querem mais?
Com as nossas próprias bases, eu conceito de ministros que na próxima terça-feira eu levo um par de giradiscos e colunas lá para a feira. Com milhares de kilowatts para os camaradas, vou ligar o microfone e lançar
no chão. Da Silva, DW, Maputo.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários. DW, Espaço do Ouvinte.
Helena de Gouveia, os nossos ouvintes perspectivam coisas boas para a Guiné-Bissau ou nem por isso?
Vamos ver a opinião dos nossos ouvintes. Eu começo por ler uma mensagem que nos chegou de Moçambique, de Orlando Jorge Alves, que diz o seguinte: a Guiné-Bissau sempre irá sofrer golpes de Estado no futuro, enquanto os antigos oficiais do Exército não passarem à reserva para purificar e disciplinar as fileiras das Forças Armadas guineenses para que a estabilidade política seja uma realidade naquele país irmão. Também Emília Correia, de Nampula, diz que a situação na Guiné-Bissau é preocupante e que o povo precisa urgentemente de eleições e que este governo, dito de transição, é ilegal e tem de sair do poder. Ainda no Facebook, diz-se Sónio César Mendes, a Guiné-Bissau é um caso em que a comunidade internacional que esqueceu. Cabe aos próprios guineenses procurarem resolver a situação na qual se encontram. Ainda de Angola, Tony Ming escreveu: as potências mundiais devem advertir a Coreia do Norte para deixar de pensar na destruição. Nádia?
Muito obrigada aos ouvintes. Tenham um bom fim de semana. Até logo.